Ngiyarata Afrika.
Naipenda Afrika.
Ngiyalithanda izwe lethu. Ngiyalithanda iNingizimu Afrika.
Ngiyarata lefatshe la rona Afrika Borwa.
I love Africa.
Sejam bem-vindos para a segunda parte do nosso episódio sobre o Kruger Park e hoje nós vamos falar com o Alex novamente sobre o Greater Kruger Park. Bem-vindo, Alex, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Olha, cê deu bom dia, tá, já falou.
Tá chegando a nossa primavera?
É, verdade. É? Já tem flores, já tem pólen, eu já tô tendo ataques de rinite alérgica.
Puta, mas pra quem não conhece, pra quem não sabe, o inverno em Joanesburgo é muito longo, meu.
É muito ruim.
Eu não consigo habituar. Eu, como europeu, habituar...
Você nem passou todo o inverno aqui?
Mas é um inverno seco, inverno...
É.
Eu sou europeu, né? Chuva, inverno é chuva, é cinzento.
Bom, eu sou do sul do Brasil, é bem parecido com a Europa. Sim. E eu sou... Não, é parecido com inverno europeu.
Seu... É, sim, sim.
Chuva, umidade... E aqui, pra mim, é muito difícil, porque teve um dia que tava umidade 7%.
Então, para quem tem criança, a coisa mais importante de Joanesburgo é creme. Creme para passar no corpo, porque é muito seco.
Essa é uma diferença do Brasil e da África do Sul, porque aqui é muito normal, a instituição creme é muito normal. É. Então, assim, você vê homem passando creme, criança Sim. passando creme, né? Homem passando...
Batom do cieiro.
É, batom, né? Hidratante labial. É super comum, porque você não sobrevive sem
não.
isso. Você sente, né?
Mas já falaram pra mim, eu nunca fui, mas já falaram pra mim que é muito parecido com Brasília.
Brasília é assim, Brasília é seco. Mas eu nunca estive em Brasília, né? Da onde eu venho é a umidade. É. Você fica feliz quando você tem um dia de sol pra lavar a tua roupa e ela seca.
É, olha, eu tô desejoso de ver aquelas tempestades de verão aqui.
Eu também.
Ah, eu adoro isso.
Aqui quando chove é bom também.
Sim.
Porque não é assim dias de chuva igual a gente tem no Brasil. É assim, chove, acaba...
Final da tarde.
Tá todo mundo feliz. Mas é bom pra secar a roupa, porque ontem eu lavei 3 máquinas de roupa, e assim, quando uma ficava pronta, a outra já tinha secado.
Imagina se tivesse criança.
Verdade. Bom, vamos falar, já falamos de lavar a roupa,
não,
vamos
clima,
falar do Kruger.
Vamos começar pelo clima, então.
Vamos falar do clima, né? Como é que é o clima? Vou preparar minha mala pra ir pro Kruger Park. O que, que eu coloco na minha mala? Como é que é?
Olha, o clima no Kruger Park, de um modo geral, é calor. É sempre muito calor.
Tá sendo generoso, né? É muito,
muito
calor.
Então, tem várias partes, tipo, se você for pro sul do Kruger, pro norte do Kruger, pra região do Pafuri, é um calor abrasante. São 40 graus com umidade.
É um calor brasileiro.
Isso. Enquanto que na região de Skukuza, é um calor infernal e seco.
É um calor africano.
É um calor africano, seco. Mas, especialmente para brasileiro, que é um povo assim, bem acalorado, no inverno é muito frio. Muito, muito frio. Quando você faz o safari, se levanta, o guia bate na sua porta, talvez 5 da manhã. Quando você sai do quarto, 5:30, para tomar um café antes de fazer o safari, é muito, muito frio. E depois não esquece que você vai fazer o safari nos jipes abertos.
Venta.
É venta e é aquele frio que ele entra no seu osso, né? É um frio muito, muito, muito...
Deixa eu dar um contexto pra vocês, tá? O Alex, ele é a pessoa que vai sozinha no inverno europeu acampar no gelo.
É, mas não é a mesma coisa, não é, olha...
E ele tá dizendo que é um frio de gelar os ossos.
Então, isso que você tá falando, né? Eu já fiz acampamento na Escócia com menos 12 graus. E eu já vivi na Suíça, eu já vivi na Alemanha, mas quando alguém pergunta pra mim qual é o dia mais frio da minha vida, foi no meio do Botswana. Não, não dá pra explicar o frio que entra no seu osso.
É um frio diferente,
é,
né?
É, muito, muito frio. Então, vem pro Kruger.
Traz roupa de frio.
Traz roupa de frio se for no inverno. Se for no verão, traz um casaco e tal, porque passado uma hora você começa a tirar. Então, o que a gente fala você traz agasalho como se fosse cebola, né?
Você traz as camadas.
É, camadas. Você se veste em camadas.
Porque a gente tem... No Brasil, as pessoas me perguntam muito assim... Ah, mas faz frio na África, faz muito frio. Especialmente se você vai fazer safari, é carro aberto, você começa a ficar triste. Dá uns 20 minutos isso. Naquele vento frio, você já nem quer mais ver bicho nenhum. Aparece o bebê girafa, você nem quer mais saber, porque exatamente. Você está tão triste com aquele frio.
Se você não vê bem agasalhado para o inverno, você passa as primeiras horas do seu safari só pensando no frio e não curta o safari.
Não,
então,
você fica cansado do frio. Mas aí chega meio-dia e aí faz calor. E aí é muito calor.
No Kruger você faz piscina no meio do verão.
É.
No inverno, no meio do dia, você faz piscina.
Então é muito calor, aí, a não ser que você esteja fazendo seu self-drive, normalmente você não fica dirigindo ali, né, meio-dia embaixo do sol, porque não tem bicho nenhum.
É isso.
Né? Então é isso. Tem todas as estações num dia só.
Eu já fiz safari no Kruger. No inverno, onde você coloca luva, gorro, cachecol, casaco, calça...
E cobertor, porque eles te dão um cobertor para você.
Sempre cobertor. E se você vai nos mais luxuosos ainda dá uma garrafinha com água quente.
Olha só. Então tem uma bolsa de água quente. Eu só fui no do cobertor, eu não cheguei no nível da água quente.
Então, o Kruger, sim, é muito calor no meio do dia, tanto seja inverno ou verão. Mas se você faz safari no meio do inverno, por favor, traz roupa para agasalhar.
E aí você me falou, então, que o pessoal te dá aí bolsa de água quente, além do cobertor. Eu não cheguei nesse nível. O que eu preciso fazer para chegar nesse nível? Como são as hospedagens que me dão bolsa de água quente? Me conta.
São aquelas hospedagens que estão, no que a gente fala, nas reservas privadas do Kruger. Ou você também pode falar, não sei se fala em português, mas concessões. Concessões privadas, em que o Kruger aluga aquelas concessões privadas para as reservas. Normalmente seria, eles fazem muitas vezes um acordo de 99 anos. São 99, lease, né? Lease de 99 anos. E como são as partes privadas, é um alojamento mais de uma classe mais alta, onde é tudo muito mais confortável. E isso tudo fica, quando você vai num site e você vê o grande Kruger Park, na região do grande Kruger Park. Então, lembra que isso são as partes privadas do Kruger.
O grande Kruger Park, então, se eu tenho Sabi, Sabi Sands...
Tem o Sabi Sands, tem o Timavati, tem o Klasiri, tem o Umbabat, tem o Manalheti, tem muitas partes privadas, que eram antigamente fazendas, podiam ter sido fazendas de fruta, fazendas de caça, fazendas de agricultura...
Que
o Kruger se juntou com os fazendeiros e falou, por que vocês não param de ser fazendeiro? Por que você não para de ser agricultor? E a gente tira a cerca entre o Kruger e vocês, você constrói um alojamento e passa a ser parte do Kruger e começa a ser alojamento de turismo.
Então, essas hospedagens, esses alojamentos, são aqueles que a gente vê as fotos na internet, que tem aquela piscina bonita, isso. E aí tem os bichos andando na frente.
Certo.
É isso mesmo.
Então,
e tem acomodações dessas que são super luxuosas, né?
Tem super luxuosas. Assim, tem alojamento de 4 estrelas nas partes privadas, mas de um modo geral é tudo 5 estrelas.
E tem muito... Aqui na África do Sul, o pessoal gosta muito de fazer casamento no campo,
certo.
Né? Então tem essa possibilidade também,
também,
né?
E assim...
Quem quiser um casamento diferente, aí uma lua de mel diferente...
Porque é um ambiente mais... Primeiro que é mais privado, né? Nas partes privadas do Kruger, não tem estrada de asfalto. Então, também não tem turista ou sul-africano que vai fazer um safari no Kruger de um dia só... Não pode ir nas partes privadas. As partes privadas são de acesso só às pessoas daquele alojamento ou pessoas de outro alojamento que têm contrato entre eles. Que é o que a gente chama de direitos de transversão. A fazenda é do vizinho, não tem cerca entre eles, mas eles podem cruzar entre eles.
Sim. Então, É uma experiência diferente de você ficar mais intimista,
real,
né?
Uma experiência de safari mais real, sim. Os animais são os mesmos animais de o Kruger, mas o jeito como você vê os animais é diferente. Nas partes privadas, primeiro que só tem jipe aberto, não tem carro privado. Depois, se o leão está embaixo de uma árvore no mato, o seu guia pode ir lá com o jipe. Isso não acontece no Kruger normal. No Kruger normal é proibido sair das estradas de asfalto ou da estrada de areia, mas você não pode sair das estradas. Então é uma experiência mais íntima de safari, é um safari mais real, é um safari onde você tem uma experiência mais genuína de safari.
Que a gente não falou nisso, né, no episódio anterior, mas assim, quando nós falamos dos camps que são gerenciados pelo governo, pelo Sands Park, tem muita gente.
Sim.
Né? O Sucucusa mesmo
é
um shopping center. É muita gente. Os restaurantes estão lotados, é barulho, é muita gente. E assim são os camps, e algumas vezes assim também é quando você vê um animal na estrada. Então, assim, não se preocupe muito de que você vai passar e não vai ver, porque vai ter um engarrafamento de carro ali.
E outra coisa, nas reservas privadas, a grande maioria dos alojamentos nas reservas privadas não são cercados. Tem uma cerca só para elefante, que é um fio a 2 metros de altura, que é para o elefante não chegar nas árvores, não vir comer nas árvores do alojamento, mas todos os outros animais conseguem chegar do lado dos seus quartos. Então é uma experiência de safari muito mais real.
E na Unique, quais são os alojamentos que normalmente você faz?
A gente
os
tem
tours?
Isso é uma boa pergunta, porque nós temos, primeiro, que o nome, pelo próprio nome Unique, quer dizer que nós conseguimos fazer safaris do jeito que você quer.
Uhum.
do jeito dos seus desejos, do jeito do seu orçamento. A gente consegue encaixar tudo no seu orçamento, mas tem muito alojamento que nós trabalhamos nas partes privadas, onde são máximo 6-7 quartos. Então tem piscina, tem caminhada no meio do dia, você pode fazer uma caminhada com os guias locais. Então tem muito alojamento que nós usamos nas partes privadas, que são super, que você vê naquelas fotos de show,
a gente vai,
né,
colocar no nosso Instagram, né, alguns dos alojamentos para vocês verem como é, porque é realmente
muito
incrível.
Legal. É bem legal.
É uma experiência em si, além da experiência de safari,
sim,
de ver os animais e tal, é uma experiência em si, né, de você...
E essa é outra coisa, muita gente usa a palavra luxo, mas no Kruger, sim, tem alojamento que é um luxo exagerado, mas de um modo geral, o que nós na Unica, o que a gente faz, o luxo para nós é a localização, é você estar sentado na sua varanda do seu quarto e ter o elefante a 20 metros de você bebendo água. Isso para mim é o que representa luxo, não é o seu quarto ter as torneiras de ouro ou ter um garçom no seu quarto, não é isso. Para nós o luxo é você estar imerso na natureza sem perturbar os animais.
Mas se você quiser ter o próprio garçom, a gente consegue
também
arrumar
consegue.
Também.
Eu não preciso.
Mas na África do Sul, o conceito de hospedagem, assim, ele é muito interessante. Eu nunca fiquei hospedada num lugar ruim na África do Sul. Mesmo os lugares com um custo mais baixo são muito bons.
Sim,
né? Então, quando a gente fala uma acomodação de 3 estrelas, de 4 estrelas, você está falando uma acomodação muito boa.
O standard da África do Sul é muito alto em
comparação.
É muito bom.
Em
comparação a outros lugares, sim, sem dúvida.
E é uma experiência bem local, assim. Então, normalmente a decoração,
isso,
a comida.
Então, isso para mim é o que representa o luxo. Tipo, você. Hoje o jantar é feito numa boma, que é debaixo do céu africano. E você tá ouvindo o barulho dos animais e tal. Isso para mim é o que representa luxo.
Então, realmente, assim, você vai fazer uma experiência na África do Sul e você tem essa condição de investir um pouco mais, essa acomodação, né, ficar em acomodações privadas é muito legal, porque realmente você vai ter uma experiência sem barulho,
sim,
você vai aproveitar mais, vai ver coisas que algumas vezes é mais difícil de ver se você fica na acomodação pública, né? Então é uma experiência diferente, né?
Porque assim, muita gente vem para a África vem para a África do Sul com a intenção de fazer um safari no Kruger uma vez na vida. Então faz um pouco mais de esforço e faz uma coisa séria mesmo.
Vale a pena, né?
Vale muito a pena. Você não vai estar no meio do... Porque assim, outra coisa que não acontece no Kruger, no Kruger normal, e que acontece nas reservas privadas, no safari da final da tarde, o seu guia para no meio do mato, tira a cooler box, né? O, como é que fala?
É a cooler box, a gente chama mesmo. Cooler box,
dá uma marula pra você, você tá vendo o pôr do sol, tem o babuíno lá do lado, tem o elefante aqui. É uma coisa que não acontece...
do babuína já não gostei.
É, mas é uma coisa que não acontece no Kruger normal.
Sim. E, então... Você não pode descer do carro.
É, ver aquele pôr do sol no meio do mato, a pé, é uma coisa do outro mundo mesmo.
E a experiência, né, agora comparando com a experiência que você tem no Kruger do Sun Parks, quando você pega um carro aberto, por exemplo, você não sabe muito bem as pessoas que estão ali contigo.
É, você não conhece?
É muita gente, porque cabe muita gente no caminhão que é do Sun Parks. E eu já me estressei muito nessas visitas. Assim, eu lembro uma vez que eu fui e era assim, tipo 5 da manhã que a gente saiu, 4 da manhã, e tinha um grupo de brasileiras.
Atrasaram?
Não, se tivesse atrasado até era melhor, que elas perdiam. Isso. E eu não, assim, existe, você volta lá e escuta os nossos episódios sobre safari, sobre dirigir. Existe uma regra que é: você não coloca partes do corpo pra fora do caminhão, né? Do carro aberto. E aí elas vinham gritando, colocando sua música alta, risada, a selfie. Até aí era irritante, mas tudo bem. Só que aí, quando a gente estava dirigindo, chegava perto de um leão, chegava perto de um rinoceronte, elas colocavam metade do corpo para fora para outra tirar a selfie com a...
Sim.
E aí o nosso guia começou, ó, vocês não podem fazer isso, número um. Número 2. Na terceira vez ele disse assim: bom, se vocês fizerem isso de volta, a gente cancela o tour e vamos todos voltar para o alojamento, porque vocês não se controlam.
Tá certo isso, tá certo.
E é uma questão de segurança de todo mundo,
claro,
que tá ali
com
dentro.
Com certeza.
Mas assim, eu já tive experiências muito, muito ruins nesses carros com muita gente.
Tem fotos loucas do Kruger, onde você for procurar no Google. Kruger, engarrafamento, você vê fotos de 50 carros na estrada por causa do leão. E isso não acontece nas reservas privadas. Na verdade, tem leis também nas reservas privadas. Nunca pode ter mais do que 3 carros em volta de um animal.
Que te dá uma experiência muito mais legal.
Com certeza. E você consegue fotos onde você tira foto do animal e não tem carros por trás. Que no Kruger normal, por vezes, fica difícil.
Você não tem foto do animal no Kruger, a não ser que você tenha uma lente muito poderosa para aproximar. Porque realmente, assim, é uma fila. E aí, se você é azarado, que nem eu sou azarada... Se você é azarado, que nem eu sou azarada, quando chega na sua vez, o animal resolveu ir embora. E aí você não vê. Então, essa é realmente uma vantagem, né? Uma reserva privada.
Você falou agora me faz lembrar que... Enquanto você está tomando o café da manhã ou está almoçando, curtindo ali um café da manhã muito bom, num lodge bonito, o seu guia está no meio do mato procurando as pegadas dos animais para quando começar o safari, ele já tem uma ideia.
Ele sabe onde ir. E é muito legal, assim, essa experiência de safari privado. Eu vou dividir algumas fotos lá no Insta, né? Mas você chega muito perto dos animais, você cansa. Eu fiquei ali...
Do lado.
20 minutos olhando um grupo de leoas com um leão. E eles não se importam,
não.
Porque eles conhecem aquele carro, não são vários carros.
Certo.
Né? E é uma experiência diferente. Então, vale muito a pena fazer essa experiência. E bom, se você quer fazer, nós temos uma indicação para você, né, Alex?
E não é uma lei escrita, mas é uma lei entre as reservas. Onde você só pode sair da estrada, das reservas privadas, você só pode sair da estrada para entrar pelo mato, para os Big Five, mais o guepardo e o cachorro selvagem. Você não pode sair pelo mato por causa de uma girafa. Eles não fazem isso. E também, quando chove, tem uma certa de milímetros de chuva, quando passa esse certo número, não pode mais passar pelo...
Porque
vai estragar. Isso, vai estragar muito o mato. Então, é bem virado para a natureza, a sua experiência é bem mais... O impacto é bem menor e a sua experiência é melhor.
E, bom, mas não se preocupa, que você não precisa sair da estrada para ver a girafa, porque girafa é algo que a gente tem em abundância nesse país. Girafa, zebra, elefante, né? Escuta lá o nosso episódio sobre elefante, que você vai ver que Você não vai sair daqui sem ver elefante, não, não te preocupa. E...
É assim, eu não lembro também, eu não consigo lembrar um safari que eu tenha feito no Kruger de 3 noites em que a gente não tenha visto elefante. Ah, leão.
Ah, sim.
Então, tem muita gente, eu quero ver leão. Então, quer ver leão, mas só vem fazer metade de um dia. É complicado.
Ah, é difícil, porque é um gato.
É. Então, vai para o Kruger, a gente sempre recomenda um mínimo de 3 noites, porque é para que se você não vê os animais num dia, tem pelo menos mais um dia cheio para ver os animais.
É, e nesse safari de 3 dias, além das atividades que você, né, o safari que você faz dentro do Kruger, tem algumas atividades nos arredores, né, que você me contou.
Sim.
Que até você ficou chocado que eu não conhecia a Jéssica. Então me conta quem é a Jéssica.
Quando eu faço safari ali por perto da região central do Kruger, tem uma cidade que chama-se Hoedspruit. Hoedspruit, para quem não conhece, foi onde nasceu a palavra caqui.
Ah, é?
É? Aquela palavra caqui, aquela cor, nasceu em Hoedspruit. Porque é uma cidade completamente virada para safaris. E lá tem um lugar onde você pode fazer, dar chá e tirar um selfie com um hipopótamo. Que é um hipopótamo que no ano 2000 teve umas cheias incríveis, enormes na África do Sul. E morreu muitos animais perto e no Kruger. E na porta de um fazendeiro apareceu um hipopótamo bebê, ainda com o cordão umbilical. E ele pegou o bebê, tomou conta do bebê. Isso foi há 23 anos. Então, esse é o único hipopótamo no mundo onde você pode passar a mão e dar beijo e dar o chá e dar comida para ela.
É a Jéssica.
A Jéssica.
E ela gosta de chá. Qual o chá que ela gosta?
Rooibos. Ela só toma rooibos.
É. Rooibos é um chá que tem só aqui na África do Sul, que
tem,
é muito peculiar, né?
Mas também tem centenas de vídeos no YouTube sobre a Jéssica. Coloca só Jéssica hipopótamo, você
Vamos
vai ver.
Vou mostrar a Jéssica pra vocês. Então você visita a Jéssica quando você faz tour pelo Nick.
Isso, quando a gente faz o safari perto daquela região do Hoedspruit, a gente visita a Jéssica, que a Jéssica hoje em dia, na verdade, já tem um hipopótamo lá, mais um macho com ela, é jovem.
Ah, ela casou?
Não, ela não casou, mas ela teve bebê também.
Ah, é?
E tem um hipopótamo lá mais junto
a
com
Jéssica
ela agora.
A Jéssica é mãe solo.
Já não tá sozinha. Mas é bom falar para as pessoas que a Jéssica não tá dentro do cercado. Ela vive no rio. À noite, ela vai passar a noite com os hipopótamos selvagens. E de manhã volta para casa.
Ah, ela é livre.
Ela é livre, ela é 100% livre.
Ela vem quando ela quer.
Se ela não quiser voltar, ela não volta. Mas nos últimos 23 anos ela tem voltado toda noite.
Que legal! É.
Mas ela não vive dentro do cercado.
Ah, então a Jéssica sai para curtir a noite.
Isso.
E depois ela volta de manhã.
Exatamente.
Entendi. Tá bem, tá
e
bom.
E lá por perto também tem, para quem faz safari, é bom também ver o outro lado da moeda. Ver o lado... que os animais sofrem, por exemplo, sofrem muito com caçadas, sofrem muito com perda de território. Então, lá do lado dessa cidade também tem como é que fala em português? Um centro de reabilitação para animais, onde você pode ver leões, leopardos, guepardo, hiena, cachorro selvagem, muita águia, muito urubu, que são animais que de um jeito ou de outro não podem mais ser soltos, porque ou perdeu a pata numa armadilha, ou porque o urubu chocou contra um poste de eletricidade. Então é bom ir lá também e ver o outro lado da vida selvagem africana. Porque muita gente vem para a África com aquela ideia romântica que é a savana aberta e os animais... Né, os
não
animais,
é bem assim.
Não é, infelizmente não é mais assim. Então é bom saber a realidade dos animais.
É, e essa visita, como funciona? Ela é o dia todo?
Não é o dia todo, é uma visita guiada de 2-3 horas. A gente vai lá, a gente você pode até dar comida para os urubus e tal, e você vê, e os guias fazem um passeio bem didático, e você vê e fica a saber as razões por que esses animais estão lá.
Bom, como brasileiro, né? Deve ter muito ouvinte pensando aqui comigo, né? Ah, o que, que o Alex quer com o urubu, né? Urubu eu vejo no Brasil. Mas os urubus são muito importantes.
Com certeza.
Pro ecossistema. Pro ecossistema africano eles são muito importantes. E eles são... A gente tem que fazer um episódio sobre os vultures, né? Tem que fazer um episódio sobre os urubus. Porque eles sofrem muito aqui na África do Sul, né?
É, sofrem muito com...
Muito.
O fazendeiro não... É assim, o problema é o seguinte. Tem um cara entra no Kruger pra matar... Vamos falar que o cara só quer matar animal para comer. Impala, antílope, né? Mas ele não quer que os rangers do Kruger saibam que ele está lá. Então o que, que ele faz? Ou um cara que vem matar o rinoceronte para levar o chifre só. O que, que ele faz? Ele envenena a carcaça do animal, do rinoceronte. Ele coloca veneno no rinoceronte. Que aí o urubu vem e morre. Porque se o urubu fica sobrevoando no céu...
Eles acham...
O guia, o ranger já sabe que tem algum animal morto ali e vai lá. Então o cara que vem para pegar o rinoceronte, o chifre, ele não quer ser pego, então ele envenena a carcaça do rinoceronte.
E isso acaba trazendo um impacto ambiental muito ruim, né? Porque eles são muito importantes para o ecossistema.
E
então...
não só isso, porque o cara colocou veneno só para matar o urubu.
Mas mata quem?
Vem o chacal, vem a hiena, vem o leão. Então morre todo mundo.
É. Nós temos que falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a caça. Porque a caça não é legal no Kruger, né? Então, quando a gente está falando isso, são caçadores ilegais.
Com
Mas
certeza.
A gente está falando de um parque que é maior que o Estado de Israel.
Certo.
Né? É um parque que é maior que um país.
É.
Então, para controlar isso num país... pobre como é a África do Sul, embora a estrutura de parque seja muito boa, é impossível, né? Então acaba acontecendo isso e o impacto do ser humano também.
Então é por isso que é muito bom, eu sempre gosto de ir nesse centro de reabilitação, porque aí a pessoa vai para casa com fotos de animais incríveis, mas também vai para casa mais rica em termos de saber a realidade dos animais na África.
É, aqui não é Disney, né?
É, não.
O pessoal, né, quer fazer turismo e é legal, é incrível e são todos bem-vindos e a gente ama também, a gente veio parar aqui por causa disso, mas aqui não é um parque onde as coisas são de plástico,
certo.
E as coisas acontecem apenas para entreter turista, é a vida real. E é importante você ter também esse conhecimento sobre o ecossistema, sobre a cultura,
certo.
Né, para fazer a tua experiência mais rica, não só chegar lá e dizer, ah, eu vi os Big Five, tá, mas o que é Big Five?
Se bem que tem muita gente que é...
Claro que tem!
Infelizmente, tem muita gente que é só isso mesmo. E é um pouco triste para nós guias, porque tem tanto animal interessante, tem tanta coisa interessante, e muitas vezes você, como guia, passa o dia todo só correndo de Big Five em Big Five. Porque a pessoa
Deve
pensa
ser frustrante,
que...
né?
É, porque a pessoa pensa que não é uma visita completa se não ver os Big Five. Tem muito mais coisa interessante do que ver um leão dormindo.
O búfalo nem é tão interessante assim. Eu prefiro o honey badger.
Tá vendo? Eu também.
É.
Mas então, só para recapitular, né, o Kruger é muito mais interessante se você toma o seu tempo para conduzir devagar, conduz menos. Se puder, se tem essa poder financeiro, fica nas reservas privadas, porque lá a sua experiência é bem melhor.
E você vai contribuir igual, porque as taxas são pagas, né?
Certo.
Então tem também a taxa para conservação ambiental. Então tá tudo certo e vai ser uma experiência boa para todo mundo. Mas não é o caso dos nossos ouvintes do Africa Pod, tenho certeza disso, porque alguém que já escutou todos esses episódios é porque realmente gosta de animais, gosta da experiência de África. E para você, ouvinte que está escutando... Creio que essa vai ser uma experiência imperdível, incrível.
Com certeza. E outra coisa, muita gente pensa, eu não vou suportar com o meu dinheiro alojamentos de luxo. Mas quanto mais alto for o preço do alojamento, mais famílias, mais gente, esses alojamentos, mais famílias locais, mais pessoas locais, esses alojamentos conseguem suportar.
É, porque também tem isso, né? É muita mão de obra... local.
Certo.
Então, você está ajudando a manter o parque
as comunidades
locais, que vão estar trabalhando ali na hospedagem, cozinhando, certo, dirigindo, ao invés de estar fazendo caça ilegal.
Exatamente.
Ajudando caçador ilegal, porque caçador ilegal nem sempre é da África do Sul, né?
Né? É, pode vir dos países vizinhos, né?
A gente tem vários caçadores ilegais importados aqui que, certo, o pessoal só acha o esqueleto depois.
Pois,
né?
É.
Não lamento por eles. Bom, vamos encerrar então esse nosso episódio sobre o Kruger. Se você escutou a gente até aqui, muito obrigada. Se você quer escutar um pouquinho mais sobre esses animais que a gente comentou hoje, nós temos lá os nossos episódios sobre safari, tem sobre elefante, a girafa. Vamos ter outros.
E envia pergunta aí para nós. Fala o que você quer ouvir. Fala quais são as suas dúvidas. Aí vai que a gente faz um episódio só com as dúvidas das pessoas.
Isso aí, manda sim as suas perguntas, as suas questões. Fala aí o seu animal favorito da África, por favor. E aí a gente pode também fazer um episódio para você. E se você está interessado em vir para a África do Sul fazer o seu safari, fala com a gente lá no Unique Safaris, que a gente faz um pacote especial para você, para sua família. Ou se você tem a vontade de passar a lua de mel, ou quem sabe até casar aqui. É. Porque os alojamentos geralmente têm capelas para casamento também. É possível, né, Alex?
Claro, claro. Na verdade, quase tudo é possível fazer no safari. Eu já vi pessoa fazendo lua de mel batizado, já vi batizado no safari. Eu já vi pessoal pedindo em casamento no safari. Então,
e dá uma foto bonita, hein? Porque o pôr do sol daqui, eu sei que assim, ó, gaúcho é muito bairrista e diz que é o mais bonito.
Eu ia falar, cuidado com isso.
Diz que é o pôr do sol mais bonito do mundo, mas vocês me dão licença agora, porque eu sou de Porto Alegre, eu posso dizer. Eu acho que daqui é melhor.
Né? O pôr do sol na África é outra coisa.
Eu acho que daqui é melhor. E eu já vi vários, mas o daqui é realmente especial. Então, se você está pensando em pedir alguém em casamento, aí seu parceiro, sua parceira, seu parceiro, é isso aí. Eu acho que aqui é uma boa opção. Dá uma bela foto.
Não é?
Então tá. Agora a gente passou pro lado romântico. Vamos encerrar, Alex?
Vamos. Obrigado, gente. Obrigada. Por ouvir o nosso podcast. Porque a gente faz isso, esse podcast, não só para nós, mas não só para vocês, mas para nós mesmo. Porque a gente gosta de falar de África. Então, obrigado por vocês ouvirem e continua seguindo nós.
Até o próximo episódio de África Pode. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.